Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de agosto, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. E aqui comigo ele, Marcos Bezerra, que já estão falando. O gato. Gente, peraí, mulherada. Oi, vocês. Vocês estão me zoando já, viu, no meu Instagram e agora já estão vindo pro meu WhatsApp. Eu vou começar a entregar o nome de cada um aqui no ar. Boa tarde, Marcos. Ótima quarta-feira para você.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente quarta para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia para ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E também vai ter o seu espaço aí para você fazer suas reclamações, reivindicar seus direitos através do nosso WhatsApp 988291029, Kátia.
Isso mesmo. Então, esse é o seu canal direto, caro ouvinte, para falar conosco aqui no Jornal do Meio-Dia, tá bom? Então, já comece a enviar suas mensagens para o nosso WhatsApp. 12 horas e 7 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, desta quarta-feira, 23 de agosto, está no ar. Um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Bem, 12 horas e 8 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí, que informa: nova decisão do STJ impede queda de repasses para Teresina.
Jornal Folha de Pernambuco, Ronaldo Caiado, reforma tributária é inconstitucional.
No caso, Ronaldo Caiado, ele, né, fala, o governador de Goiás, bem chateado aí com essa reforma tributária e a fala dele, né, ele disse que é inconstitucional. E aí eu estava vendo também a fala do deputado federal Marcel Van Hatten, né, ele falando que esse arcabouço fiscal do PT não passa mais de um achaque ao pagador de impostos, ou seja, só aumentando imposto aí para o trabalhador brasileiro, né, ele até fala, não poderia nem ser chamado de arcabouço fiscal, mas sim de anti-arcabouço. Me desculpe, presidente Lula, parece que o senhor não veio para governar, mas realmente veio para se vingar do povo brasileiro, porque, pelo amor de Deus, viu, Marcos? Vamos de Jornal do Comércio Recife, que também fala sobre o assunto. Nova regra fiscal aprovada favorecendo a educação.
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, facção paulista, compartilhava fotos de policiais penais.
Na verdade, o Jornal do Comércio não foi o mesmo assunto, tá? Perdão. Na verdade, outros outras manchetes aqui que falam sobre o assunto. Lá na frente a gente divulga já já. Diário do Nordeste Fortaleza. É, foi o que você acabou de divulgar agora?
Isso, isso.
Vamos de Jornal Tribuna do Norte de Natal. Parlamentares criticam volta do imposto sindical. Isso aí que tem a ver com esse arcabouço, né?
O Globo do Rio, teto de gastos extintos. Congresso aprova nova regra fiscal da economia.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, mobilizada, Brasília vence a luta pelo fundo constitucional.
Zero Hora de Porto Alegre, deputados aprovam nova regra fiscal, texto vai à sanção de Lula.
É isso aí que mais tem hoje nas manchetes dos jornais e a gente vai falar sobre esse assunto lá na frente no noticiário nacional. E Folha de São Paulo, o Congresso aprova nova regra fiscal e põe fim ao teto de gastos.
O Estado de São Paulo, contas públicas, aprovação de arcabouço fiscal põe fim à regra do teto de gastos.
E Jornal Popular Goiânia, despesa em Goiás sobe 13% no semestre e receita cresce só 2%. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 11 minutos aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. Você fica bem informado e participa, né, enviando mensagem para o WhatsApp 988291029, que a mensagem pode ser escrita, né, gente? Ou pode também ser uma mensagem de áudio de 40 segundos, estourando aí 50, né? A gente dá espaço para os coleguinhas, nossos amiguinhos, ouvintes, todo mundo que quer participar, poder participar. E a gente poder divulgar informações, muitas notícias aqui para vocês. No nosso noticiário regional, a gente começa falando aqui, dessa saída aí do secretário de saúde, né, de Ilhéus, né, essa saída do André Cesário da pasta da saúde, e muita gente pedindo para falar sobre isso, enviando aqui esse material ali da notinhas do blog do Guzmão. A gente precisa divulgar a fonte, né, isso é questão de ética. Então lá em notinhas do blog do Guzmão diz o seguinte: Ilhéus, últimos dias de André Cesário serão melancólicos. Frota da saúde está parada por falta de combustível. Como assim, gente? Falta de combustível, Marcos? Uma secretaria de saúde de um município como Ilhéus? E aí diz o seguinte, as notinhas, a notinha, né? Os carros da Secretaria de Saúde de Ilhéus estão parados desde segunda-feira, dia 21, por falta de combustível. Fontes da Prefeitura de Ilhéus disseram ao blog do Guzmão que um posto de combustível, né? Não vou nem falar o nome do posto, tem aqui. Diz que o posto não suportou 4 meses de atraso nos pagamentos. Quem suporta, Marco Bezerra?
Pois é.
O posto é uma empresa, tem funcionários. São funcionários que trabalham de carteira assinada, né? Tem que pagar os funcionários em dia.
As pessoas que vêm sabem ali onde ficam as máquinas, os veículos da prefeitura abastecendo.
Exato. E o posto não tá errado de cortar, não. O crédito, não. Né? Vai ficar abastecendo e não vai pagar? Então o posto não aguentou aí os atrasos do pagamento. Os poucos veículos que ainda rodam estão com o resto do combustível colocado na semana passada. Diz aqui a notinha. Os últimos dias aí do médico André Cesário à frente da Secretaria de Saúde ficaram marcados pela inércia quase absoluta, diz o blog do Guzmão. Educado como pessoa e respeitado como médico, André Cesário é mais um que fará parte da lista de secretários ineficientes que geriram a saúde de Ilhéus. A história mostra que a lista é longa e poucos merecem elogios. Segue a nota, que ainda diz: Cesário foi denunciado por não dar atenção à pasta devido à carga horária excessiva de trabalho prestado em 4 municípios da região. Delegou responsabilidades que deveriam ser dele a subalternos, incompetentes ou grosseiros. Como gestor, não deixará saudade, apenas ficará marcado pela ausência constante e por altos elogios. E aí essa notinha do blog do Guzmão lembra ainda que Ilhéus é o último município da Bahia no ranking da atenção básica. Lembrando que nós fomos aqui os primeiro veículo de comunicação, o Jornal do Meio-Dia, né? Foi o programa jornalístico que foi o primeiro, assim que saiu aí o ranking, né, da saúde, o ranking da atenção básica dos municípios, Nós comentamos aqui, divulgamos em primeira mão, né? Porque aqui em Liel, sim, fomos os primeiros a divulgar. O Jornal do Meio Dia foi o primeiro programa que divulgou, né, essa informação. Os dados do Previne Brasil, do Ministério da Saúde, não são, não uma pesquisazinha qualquer, não é? E lá está lá bem claro. Ilhéus, a Bahia tem 417 municípios. Ilhéus ficou em último lugar no ranking da atenção básica, né? A gente questionou isso aqui. Então, tá aí. A atenção básica não funciona, a gente sabe que continua na inércia, ineficiente, continua superlotando o Hospital Costa do Cacau. Hoje, por exemplo, a ocupação de internação no Costa do Cacau é de 173,1%. E a ocupação total, 221,9%. Boa parte aqui dessas pessoas que estão no Hospital Costa do Cacau são pessoas que deveriam estar sendo atendidas na atenção básica no município de Ilhéus, como não são, vão para o hospital. Esta semana, uma ouvinte que sempre vem aqui nos informando sobre a situação do familiar que tinha que ir para Salvador, né, que a Secretaria de Saúde tem que levar no carro aí, da Secretaria de Saúde, não levou, a pessoa piorou, foi para onde a internação? Hospital Costa do Cacau, está lá. Então, essa é uma triste realidade. A gente gosta de estar falando isso aqui, da ineficiência da saúde no município de Ilhéus? Não. Gostaríamos de falar de números bons, de informações boas, mas não temos. As pessoas não conseguem nem se vacinar nos postos de saúde de Ilhéus. Posto de saúde faz parte da atenção básica. Você não tem de segunda a sexta-feira, em horário comercial, salas de vacinação funcionando em Ilhéus. É uma triste realidade. Sem falar da dificuldade, né? Que as pessoas têm de marcar exames. E exames assim, simples, tá? Para quem pode pagar é barato, inclusive, mas nem todo mundo pode. Porque sobreviver nesse país com um salário mínimo, minha gente, não é brincadeira, não. É bem difícil, é bem complicado. E aí essas pessoas, né, que ganham pouco mesmo, né, porque todo brasileiro, pela Constituição, tem direito a uma saúde digna, tá? Qualquer brasileiro tem direito a ser usuário do SUS. E quem não tem como sobreviver, né, Marcos, financeiramente, tem mais direito ainda.
Isso.
Então cada município tá aí para isso, para atender a população com sua atenção primária, sua atenção básica, que é a saúde primária, né? Para evitar superlotar hospital de média e alta complexidade, como acontece com Costa do Cacau em Ilhéus. E o povo de Ilhéus tem que acordar, tem que cobrar, tem que pressionar. Nós temos 21 vereadores, não é isso, Marcos, na Câmara de Ilhéus? Eu só vejo aí fazendo as devidas fiscalizações, cobrando, fazendo denúncias. Vereador Vinícius Alcântara, vereador Tandique, vereador Augustão e, de um tempo pra cá, o vereador Jeberson também tem cobrado aí algumas coisas, né? Denunciando algumas coisas. Então, aqui eu só consegui contar 4 vereadores. 4. De 21. Por que vocês não se unem de verdade em prol do povo? Os 21. Não fiscalizam de verdade o executivo em Ilhéus? Cobrem e exijam melhorias para o povo, em especial falando aqui da atenção básica. Eu estou perguntando. Perguntar ofende, Marcos Bezerra?
Não.
Faço questão de perguntar, Marcos. Marcos é a voz da experiência aqui.
Até porque o espaço aqui é aberto para quem quiser se explicar, né?
Exatamente. Exatamente. Olha, vou te contar, viu? Quero ver até quando o povo de Ilhéus vai suportar isso. Acorde, viu? Porque já basta aí esse transporte público, os ônibus caírem aos pedaços. Ontem, depois que a gente saiu do ar aqui, né? Aí, pela rua, você encontra um, encontra outro e tal. Um monte de gente vindo falar que ouviu aqui no programa. A gente colocando o áudio aqui do vídeo do morador lá de Urucutuca, mostrando a situação do ônibus, né?
Isso.
Que quebrou aquele eixo lá e que quase entra numa casa e tal. Todo mundo assim, assustado, chocado. Pessoas que não nem utilizam o transporte público, mas que têm amigos que utilizam, parentes, falando assim, gente, Kátia, continue falando, é inadmissível o que ocorre em Ilhéus. A gente vai continuar assim, falando, enquanto existir o fato, enquanto for realidade, a gente vai falar. Porque é inadmissível essas coisas aqui, minha gente. É atenção básica que não funciona? É um transporte público caindo aos pedaços? Não existe qualidade? Aí o valor da passagem é R$4,80, você paga R$5 e não tem o troco. Ou seja, você continua pagando, você está pagando R$5 pelo transporte público, que só tem ônibus caindo aos pedaços. Esta é a Ilhéus que existe hoje.
Mais caro que na capital, acaba ficando, né?
Exatamente, Marcos.
É. E lá, inclusive, aos domingos, os moradores, a população da capital paga metade.
Exatamente, mas aqui? Pasmem! É isso aí, que é o que tem. É o que tem, é isso aí. Entendeu?
Sem contar que é uma frota nova, bem mais nova, né? Que nem se compara com a daqui.
Exatamente. É coisa, viu? 12 horas e 21 minutos. Mudando de assunto, vamos passar ele por Itabuna, porque tem uma lista de supostos servidores fantasmas abalando a política, gerando polêmica, mas o governo reagiu, né? A divulgação de uma lista com nomes de funcionários contratados pela Prefeitura de Itabuna na gestão do prefeito Augusto Castro causou rebuliço aí na política, né? Isso porque muitos dos citados teriam dificuldade de atestar que de fato cumprem suas funções para quais foram nomeados, né? Pessoas que residem, dizendo que tem pessoas que residem fora do estado, do país, enfim. É, apesar dos indícios de que pessoas listadas no documento não aparecem no trabalho, muitas comprovadamente atuam nos cargos municipais. E muitas já até se pronunciaram aí, estão se pronunciando nas redes sociais, né? Comprovando aí que trabalha. E eu vou te falar a verdade, viu? Muita gente ali eu conheço e eu sei que trabalha lá. Vai diariamente trabalhar, né? E aí os adversários políticos do governo foram logo a público cobrar explicação, fazendo um estardalhaço, enfim. E aí tem uma nota de esclarecimento aí da Prefeitura de Itabuna. A reação do governo veio em forma de nota, né, de esclarecimento, assinada pelo secretário de Gestão e Inovação, Moisés Figueiredo de Carvalho, que, segundo ele, as informações sobre o quadro de pessoal são públicas e estão disponíveis no portal da Transparência. Isso é verdade, viu, gente? O secretário também enfatiza que o governo estabeleceu como regra contratação de servidores por seleção pública, além de ter ofertado 487 vagas via concurso público. E aí o Moisés diz que os processos seletivos, bem como a realização do concurso público, contam com a ativa participação do Ministério Público do Estado da Bahia em todas as suas fases. No final da nota, o gestor afirma que o governo municipal, né, lá de Itabuna, não compactua com ações que causem prejuízo à administração pública e que eventual denúncia de ausência de servidor em seu posto de trabalho será apurada. Caso comprovada, serão tomadas as medidas cabíveis. Tá aí e o que disse o secretário de Gestão e Inovação, Moisés Figueiredo de Carvalho, né, da Prefeitura de Itabuna. Olha, a sul da Bahia é uma sujeirada, assim, né, de negócio de política e já faz um auê, ó. Vamos continuar aí acompanhando essas questões. 12 horas e 24 minutos. O presidente da Emasa diz que obras do Mais Água podem ser entregues antes do prazo, Marcos Bezerra.
É isso, Kátia. As obras de ampliação do sistema de abastecimento de água na zona oeste de Itabuna foram vistoriadas nesse final de semana pelo presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento, Emasa, Raimundo Mendes Filho. Com o gerente técnico João Bittencourt, Raimundo conferiu os 500 metros de rede adutora de 300 milímetros. A rede terá extensão de 2,5 km, segundo a Emasa. As obras integram o Mais Água para a cidade. O presidente da Emasa crê em entrega das obras em até antes do prazo, né, se mantido o ritmo atual, e por isso elogiou a equipe. Ainda falou dos resultados para a população quando as obras forem concluídas. Estamos seguindo à risca a determinação do prefeito Augusto Castro de acabar com o fornecimento intermitente de água na cidade e, assim, proporcionar uma melhor qualidade de vida aos moradores de Itabuna, assegurou Raimundo Mendes Filho.
Então tá aí, né? Itabuna, que a gente sabe que por muitos anos, né, sempre sofreu com essa problemática de falta d'água, dificuldade de abastecer a cidade em dia, enfim, Emasa viveu momentos bem complicados, né? Agora Até que enfim, um prefeito investindo realmente na Emasa, né? Em Itabuna.
Isso.
12 horas e 25 minutos, seguindo aqui com mais informação. Vamos lá para Uruçuca, porque a Prefeitura de Uruçuca adere ao movimento municipalista e paralisa atividades dia 30. Então, diante das dificuldades financeiras geradas pelas frequentes quedas dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, a Prefeitura de Uruçuca adere no próximo dia 30 agora de agosto, a um movimento que, junto com outras prefeituras do Estado, suspenderão as atividades como forma de protesto e sensibilização. O objetivo é chamar a atenção para as dificuldades financeiras enfrentadas pelos municípios com oscilação nos repasses do FPM e previsão de queda para o mês de agosto. As prefeituras da Bahia vão acompanhar o movimento municipalista de outros 5 estados do Nordeste para não promover uma grande paralisação. Serão suspensas as atividades administrativas, sendo mantidos serviços essenciais, obviamente, como saúde e limpeza urbana. A iniciativa é articulada pela União dos Municípios da Bahia, que é a UPB, e as entidades municipalistas do Nordeste, para alertar o governo federal, Congresso Nacional e a população para a situação financeira das prefeituras, sobretudo na Bahia, onde cerca de 80% dos municípios são de pequeno porte, não possuem receita própria e dependem das transferências constitucionais da União. Só sei que o que tem de prefeito, né, revoltado, e falando aqui do Bahia, muitos prefeitos, como ali o de Itabela, por exemplo, né, que gravou áudio revoltado, falando apoia o governo Lula, né, e para a eleição, e está fazendo esse castigo conosco, com os municípios, um corte no repasse aí do FPM. Pois é, né? Pois é. Vamos ver se vocês vão conseguir dar uma reviravolta, né? Se vocês quiserem assim, né? Vamos para frente agora. 12 horas e 27 minutos. Vamos falar, vamos ainda pelo extremo sul agora da Bahia, né, Marcos? Falar de uma operação da polícia. 6 pessoas são presas e 14 mandados de busca e apreensão são cumpridos em operação lá no extremo sul da Bahia, né?
Isso, tudo isso na manhã de hoje, quarta-feira, na cidade de Santa Cruz Cabralha, no extremo sul do estado. Segundo a Polícia Civil, as ações fazem parte da Operação Cruzeiro, deflagrada pela 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim de Eunápolis, do Departamento de Polícia do Interior, também DEPIM. Os mandados cumpridos por policiais civis e militares são decorrentes das investigações sobre os homicídios do indígena Denis Cauã Santos da Cruz, de 16 anos, ocorrido em julho deste ano, e de Leiso Hudson dos Santos, de 42, no dia 1º de agosto. De acordo com a polícia, o objetivo da operação é retirar do convívio social envolvidos com o tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa. A Operação Cruzeiro tem a participação de equipes das Corpins de Tapetinga e Teixeira de Freitas, da Coordenação de Operações e Recursos Especiais CORE, da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação CAT-DEPIM, da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização CEAP, do Departamento de Polícia Técnica DPT, além da Polícia Militar, por meio do Grupamento Aéreo GRAER, do 8º Batalhão de Polícia Militar BPM, da Rondesp Sul, Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Mata Atlântica, e Companhia Independente de Policiamento de Proteção Ambiental, CIPA. Os 6 presos serão encaminhados para a realização de exames no Departamento de Polícia Técnica e, em seguida, para o presídio.
Então tá aí, né? A polícia aí jogando duro aí, realizando essa operação no extremo sul da Bahia. 12 horas e 29 minutos. Nós vamos liberar a participação do ouvinte. Dá tempo aí rapidinho antes de ir para o intervalo, Marcos Bezerra. Que aqui o nosso ouvinte tem voz e tem vez.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Marcos Bezerra está navegando pelo WhatsApp 988291029, que é o WhatsApp, aí o contato direto que você tem no Jornal do Meio-Dia. Não é isso, Marcos?
Isso. A ouvinte manda boa tarde aqui. Kátia Marcos, venho aqui denunciar a entrada do Vilela, pois não temos mais direito de andar nas calçadas por estarem cheias de carros. Nós temos que passar pela pista, arriscando nossas vidas. Desde já agradeço A pessoa não quer se identificar. E então mostra, a gente... mandou até aqui um vídeo, inclusive.
Então a gente pede a Sutran, né, Marcos, para ir lá fiscalizar isso. Atenção, Sutran, e fiscalizar essa questão aí de carros estacionados nas calçadas no bairro Teotônio Vilela, impedindo aí o pedestre seguir pela calçada, tá? Isso é muito perigoso. Mais alguma mensagem antes de ir para o intervalo?
Tem mais. Boa tarde. Olha, falo da Lagoa Encantada, a máquina... Está duas semanas parada aqui, a ladeira está horrível, né? E a chuva vem em Serra Grande, a lagoa, a ladeira já está molhada, né? Então não dá nem para subir. O pessoal reclamando lá da Lagoa Encantada, o acesso, né?
É, não é de agora, né? Toda semana eles reclamam, essa é uma triste realidade aí na estrada que dá acesso à Lagoa Encantada, que fica no município de Ilhéus. Não é no fim do mundo não, viu? Olha, 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas aqui em Deus. Supermercados Meira e Shopping Jequitibá. Como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 988291029. A sua mensagem pode ser escrita ou mensagem de áudio de 40 segundos aí, ou um pouquinho mais, só até 50, a gente libera e coloca no ar. O Marcos Bezerra já está navegando ali para divulgar mensagens dos nossos ouvintes. Enquanto só ele separa ali rapidinho, deixa eu só repetir aqui, a Cauana veio falar comigo aqui, que o Francisco Eduardo Portugal entrou em contato aqui conosco. Francisco Eduardo Portugal, ele quer saber quem foi que encontrou os documentos dele, qual o contato para o Francisco ligar para você que encontrou os documentos dele e acertar aí, né, como é que ele vai pegar esse documento. Então, atenção, você que encontrou os documentos de Francisco Eduardo Portugal, tá? Manda aqui para o WhatsApp 988291029 o seu contato, para a gente passar para o seu Eduardo, para o seu Francisco Eduardo Portugal, ok? Até o final do programa que eu tento divulgar novamente aqui o nome dele. Tem mais mensagem aí, Marcos?
Tem sim. O ouvinte manda boa tarde. Meu nome é Veraldo, sou de Vila Operária, município de Boiararema. A minha esposa Lúcia está aqui em Ilhéus, aí em Ilhéus ele fala, né? Eu acabei perdendo contato com ela. Preciso que ela entre em contato comigo pelo telefone 988516957. Vou repetir. 988516957. Então, o Everaldo, né, que está lá em Boiararema, distrito de Vila Operária, ou é um bairro, não sei, está em busca da esposa que está aqui em Ilhéus. A esposa é a Lúcia.
E ele está sem contato com ela?
É.
Nossa, vamos repetir o nome dela aí? Lúcia?
É a Lúcia, esposa do Everaldo, lá do município de Boiararema, Vila Operária. O telefone de contato que ele deixa é o 988516957.
Se quiser me encaminhar aí, Marcos, porque depois o povo pega à tarde, entra em contato com quem está aqui no estúdio, nanã. Aí quem está aqui no estúdio sempre me pergunta. Então encaminha aqui para mim, que aí a gente dá um jeito de passar o contato, caso entre em contato aqui, né? Porque tem mensagem aqui, gente, que a gente não dá para deixar, né? Tem que apagar algumas aqui, para poder entrar outras aqui no WhatsApp, tá? 12 horas e 42 minutos, Marcos Bezerra continua navegando ali no WhatsApp para divulgar mais mensagens dos nossos ouvintes. O que tem aí agora, Marcos Bezerra?
Tem outro ouvinte mandando boa tarde, Kátia e Marcos, aqui em Sambaituba, vão fazer 2 meses que não se marca exame nenhum, por falta de papel, tinta e agora impressora, né? Aqui está um caos, falta tudo.
Aonde?
Gente reclamando em Sambaituba.
Vixe, posto de saúde em Sambaituba? Falta tudo. Se falta tudo, né, gente? Não é um posto de saúde, né? Mas é aquela coisa, né? Atenção básica de Ilhéus está em último lugar entre os municípios baianos. Então, já diz tudo, né? Que coisa.
A gente pergunta aqui para qual colocação agora?
A última dos municípios brasileiros, né? Só pode.
Deus nos livre, né?
Lá ele, doido. Ai, como diz nós, baianos. Me deixe, viu, minha gente? 12 horas e 43 minutos. Mais mensagem, Marcos?
Por enquanto é só.
Então vamos de mais notícia. Dá tempo você enviar sua mensagem aí para o 988291029. Daqui a pouquinho a gente volta aí para divulgar mais. Vai mandando aí, vai mandando. Vamos só de mais notícias aqui, Marcos?
Uhum.
Daqui a pouco a gente volta aí. Rapaz, seguinte, viu? Oeste da Bahia, Marcos Bezerra, e Vale do São Francisco registram, pasmem, temperaturas próximas a 40 graus. Onda de calor pode continuar até outubro. Então, presta atenção nessa informação aqui, é uma informação que inclusive está lá no G1 Bahia. Traz aí para a gente, Marcos.
É, a região oeste da Bahia e o Vale do São Francisco têm registrado temperaturas próximas de 40 graus centígrados nessa semana. A informação foi revelada ao G1, na quarta-feira hoje, pela meteorologista Cláudia Valéria, do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET. Desde segunda-feira, a gente está com as temperaturas elevadas. Isso vai se estender por toda a semana. A previsão é de que o estado, como um todo, tenha uma semana bastante quente e seca, mas de uma forma mais intensa na região oeste e no Vale do São Francisco, contou a meteorologista. Nessa região, no decorrer dessa semana, podemos ter valores aí nas casas dos 40 graus centígrados de temperatura, associados à baixa umidade relativa do ar. Segundo Cláudia Valéria, é comum a região registrar temperaturas elevadas nesse período do ano, principalmente no mês de setembro. Muitas vezes acontece de serem registradas até a primeira quinzena de outubro, porque é o final do período seco na região, explicou ela. De acordo com a meteorologista, o oeste baiano está há mais de 120 dias sem ocorrências de chuva, o que é considerado normal também por causa do período seco da região. Sempre no final do período seco, a gente tem essas elevações de temperaturas com a massa de ar mais seca que prevalecerá nessa semana. Acaba elevando mais do que é normal para a região, ficando mais quente com baixa umidade relativa do ar, apontou Cláudia, que informou ainda que se tratam de situações recorrentes anualmente nessa região durante esse período do ano. A maior temperatura registrada onde o Instituto Nacional de Meteorologia tem pontos de coleta de dados na Bahia nesta semana foi em Formosa do Rio Preto, com 39,7 graus na terça-feira, dia 22. Um dia antes, o município chegou a 39,6 graus centígrados. Por conta do calor na região, a prefeitura tem feito constantes trabalhos de combate, prevenção e monitoramento dos focos de incêndio. Entre as ações estão a construção de aceiros, que são faixas de terra ao longo de divisas, cercas e áreas de vegetação nativa livres de vegetação. Também na segunda-feira, dia 21, conforme Cláudia, Ibotirama, cidade que também fica no oeste do estado, registrou 38,7 graus. Essas temperaturas entre 37 e 39 estão sendo frequentes na região oeste e Vale do São Francisco Baiano, avaliou. O meteorologista Fábio Luengo, da Climatempo, diz que a grande massa de ar quente e seco que está sobre o Brasil, eleva as temperaturas em todas as regiões do país e alerta que esse calor excepcional é resultado da combinação da influência do El Niño, fenômeno que aquece as águas do Pacífico Equatorial, juntamente com as mudanças climáticas globais. É preocupante.
Muito preocupante, né? E mesmo a meteorologista falando que nessa época do ano é comum e tal, claro que é preocupante, né? Porque as temperaturas, as mudanças climáticas globais estão cada vez mais trazendo problemas. E nós ainda estamos no inverno, né? É assustador isso. Muito assustador mesmo.
Inclusive no Sudeste também vai haver temperaturas elevadas agora no inverno.
É, exatamente, com calor. São Paulo, que costuma fazer frio durante todo o inverno, está tendo ainda até hoje, vira e mexe, dias quentes, quentes mesmo, né? Que durante o inverno, era no outono, tempo atrás, no outono, em abril, pra você ter ideia, São Paulo já era muito frio. E aí só ia piorando até o final do inverno, né? Agora não, tem dias quentíssimos em São Paulo, né? Um dia ou outro frio e tal, e dias quentes. É preocupante mesmo.
Mudança
climática. 12 horas e 48 minutos. É, vamos ter que falar novamente dessa violência aí na capital baiana, hein? Adolescente é morto a tiros enquanto jogava fute-mesa ali na região metropolitana de Salvador. Então, um adolescente de 16 anos foi morto a tiros enquanto jogava fute-mesa, um jogo praticado com bola de futebol e uso de uma mesa, né? E isso, esse fato ocorreu na noite de segunda-feira, ali no município de Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador. Infelizmente, né, a capital Salvador, a capital baiana Salvador, e a região metropolitana está muito violenta, né? E aí o jovem foi identificado como Gabriel Araújo Melo Frick dos Santos. De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu em uma localidade conhecida como Travessa da Dinamarca, no bairro Urbis, lá em Dias d'Ávila. Conforme a polícia, o jovem estava praticando esporte quando um homem se aproximou e disparou contra o adolescente. Informações iniciais indicam que Gabriel tentou correr para uma rua próxima, mas foi alcançado pelo suspeito. Nas redes sociais, amigos e familiares divulgaram diversas imagens do jovem nos campos de futebol. Em nota, a Polícia Militar afirma que foi acionada para a ocorrência e que, ao chegar ao local, encontrou a vítima sem sinais vitais. Antes, isolaram a área, agentes isolaram aí a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica, obviamente, e até o momento nenhum suspeito foi preso ou identificado. A autoria e motivação, né, são investigadas pela Polícia Civil. Quanta violência nessa Bahia, meu Deus. Será que esse é mais um que morre de graça? É, porque a violência tá tanta nessa Bahia que tem gente aí morrendo por engano, sendo morto por engano, né? Porque cisma mesmo. Misericórdia, quanta violência absurda. Sem falar feminicídio, né? Agressão contra a mulher. Tem um caso ali em Porto Seguro sendo investigado, né? Uma personal trainer, né, foi morta e o caso está sendo lá investigado como feminicídio, suspeita de feminicídio. Então, para você ver a situação que encontra-se na Bahia, né? Ai, ai. 12 horas e 50 minutos, o Marcos Bezerra vai estar ali já navegando novamente no WhatsApp para divulgar mais mensagens para nós aí dos nossos ouvintes. O que temos aí, Marcos?
Temos áudio aqui.
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Eu gostaria de comunicar que Erlen Costa Lima esqueceu aqui o documentação aqui, lá na, aqui no, ontem de noite aqui no Barão Hambúrguer, que fica localizado aqui no Pontal, Praça São João Batista, em frente ao Correio. No turno da noite, ou domingo à noite, esqueceu aqui. Por gentileza, vim retirar aqui com o Barão.
Eu não peguei o sobrenome, mas é Erlon de alguma coisa.
Erlen, se não me engano, final da Silva.
É, eu entendi Erlon, né? Repete aí, por favor, o início. Repete aí o nome. Vamos repetir.
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Eu gostaria de comunicar que Erlen Costa Lima esqueceu.
Erlen Costa Lima.
Pronto.
Erlen Costa Lima.
Atenção, Erlen Costa Lima. Atenção, Erlen Costa Lima. Seus documentos se encontram lá no Barão Lanches, na Praça do Pontal, Praça São João Batista, em frente ali aos Correios. Pode ir lá, seus documentos estão lá guardadinhos te esperando, tá bem?
Esqueceu lá ontem à noite.
Domingo à noite, ele disse. Muita gente perdendo documento, né? Impressionante.
Atividade,
hein? Gente, vamos ter cuidado aí, presta atenção. Porque o problema é quando cai em mãos erradas, né? Esses documentos.
Com cartões.
Exato. Carteira, né? Então, Erlen Costa Lima, pode ir lá no Barão Lanches, na pracinha São João Batista, no Pontal, em frente aos Correios, tá? Pega seu documento. E só repetindo aqui novamente, quem encontrou os documentos de Francisco Eduardo Portugal, envia seu contato aqui. Ele está querendo saber quem está com o documento dele. Ele já entrou em contato aqui com a rádio. Então, quem encontrou os documentos de Francisco Eduardo Portugal, entre em contato conosco. WhatsApp 98829-1029. Tá bom? Divulgado. Mais alguma mensagem, Marcos Bezerra?
Não, por enquanto é só.
Então pronto, minha gente, vamos aqui para a última notícia de hoje, do Jornal do Meio-Dia. Vamos falar dessa aprovação aí na Câmara Federal do novo arcabouço fiscal que vai à sanção do presidente. Então, em votação, na noite de ontem, a Câmara aprovou o novo arcabouço fiscal, como diz o deputado federal Marcel Van Hatten, anti-arcabouço, né? Porque só quer prejudicar o povo. Vai substituir então aí o atual modelo de teto de gastos na definição das regras para o crescimento das despesas federais. O texto, que teve 379 votos a favor e 64 contra, segue agora para a sanção do presidente. A nova regra autoriza o aumento de despesas acima da inflação, diferentemente do teto de gastos. Esse crescimento real irá variar entre 0,6% e 2,5%, desde que limitado a 70% do aumento da arrecadação. O caminho para a votação foi aberto depois de um acordo costurado em reunião na residência oficial do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, e o parecer apresentado pelo relator na casa, né, o deputado Cláudio Cajado. Manteve as despesas com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, FCDF, fora do novo limite de gastos. Mas ele rejeitou a emenda aprovada no Senado, que também tirava da regra as despesas com ciência e tecnologia. O principal impasse para a votação do texto, porém, era a emenda que permitia ao governo prever as chamadas despesas condicionadas no orçamento de 2024, que dependem de aprovação de crédito adicional pelo Legislativo para serem executadas. Pois é, né? Então, tá aí nas redes sociais muita gente reclamando, né? Falando que esse arcabouço fiscal que está sendo foi aprovado na Câmara é um verdadeiro engodo. Não poderia nem ser chamado de arcabouço fiscal, mas sim de anti-arcabouço. E aí, deputados como o Marcel Van Hatten, por exemplo, diz que o PT e o Lula querem é taxar mais uma vez o brasileiro, o pagador de impostos, né? E, então, tá aí. Triste realidade brasileira. Aguente o bolso. Vão aplicar mais uma vez no trabalhador. E aí, muitos comentários em redes sociais, né, de muita gente falando que vai divulgar aí quem são os deputados que votaram a favor, né, no caso 379. Gente do céu, é muita coisa. Difícil, o brasileiro não tem um dia de paz. O trabalhador brasileiro não tem um dia de paz. O bicho vai pegar aí, viu? Vem mais impostos à vista aí. Aguente, viu? Que situação, povo brasileiro. Sei não, hein? Onde vamos parar? Que coisa. Vamos aguardar aí pra ver o que vem aí de mais informação. Mais informações sobre essa questão aí do arcabouço fiscal. Né? Foi aprovado aí. Complicado, viu? 12 horas e 56 minutos. Dá tempo de divulgar mais alguma mensagenzinha dos nossos ouvintes ainda. Marcos Bezerra, quem vai dizer aí que temos aí, se dá para divulgar ainda mais alguma coisa, Marcos.
É, tá tudo tranquilo aqui.
É, o povo hoje tá light, né? Pegaram leve aí. Ai, Marcos Bezerra. Só atualizando aqui mais um pouco de informações para os nossos ouvintes. Cadê? Me ajude, isso. Epa. Aqui. Pera aí. Deixa eu terminar de atualizar aqui. Cadê? Pera aí, rapidinho, gente. Tentando atualizar aqui pra vocês, tá? Ah, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal. Duas pra Odileus, especialmente o pessoal da UTI, tá? O Jaime Carvalho manda esse abraço especial pra vocês, agradecendo aí todo o tratamento que ele teve. Tá, Jaime Carvalho, obviamente, tá bem, né? Já tá em casa, mas ele manda esse abraço aí para todos os profissionais da UTI do Hospital de Ilhéus. O nome é esse mesmo, Hospital de Ilhéus. O hospital que fica ali no bairro Cidade Nova, tá? Então, um abraço aí para todos vocês. Bem, atualizando aqui as informações do que a gente falou ontem sobre o 1, 2, 3 milhas, né? Então, já tem mais informações atualizadas. 16 estados e o Distrito Federal notificam 1, 2, 3 milhas após suspensão de pacotes promocionais. Então, PROCONs, Marcos, estaduais, pedem esclarecimentos sobre o anúncio de que passagens de pacotes promocionais não serão mais disponibilizadas aos clientes da empresa. Então, ao menos 16 estados e o Distrito Federal notificaram a empresa 1, 2, 3 milhas sobre essa suspensão de pacotes e emissão de passagens de sua linha promocional. São eles, né, os estados do Acre, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. E aí, conforme o levantamento, até o momento, 4 estados já confirmaram que também notificarão a companhia, que no caso é o Amapá, Mato Grosso do Sul, Piauí e Sergipe. Né? Alô, Bahia, vamos notificar também, né, Bahia? Na Bahia, tudo é com atraso, Jesus. E em nota, o PROCON de Minas Gerais informou que já havia notificado a 123 Milhas em razão, no caso, em março deste ano, em um processo, no caso, em razão aí de prática abusiva ao induzir o consumidor a contratar serviços com a denominação reembolso garantido, sem possibilitar o reembolso dos valores pagos em caso de rescisão contratual por parte do consumidor. Então, o PROCON de Minas Gerais aguarda informações sobre os encaminhamentos deste processo para avaliar quais medidas serão adotadas. Só no estado aí de Minas, gente, já foram abertos pelo menos 186 casos contra 123 Milhas, Marcos.
Não é pouco, não.
Então, a notificação da agência de viagens, né, é um procedimento inicial para que os técnicos do PROCON, né, no caso faz a defesa do consumidor, analise a situação e ofereçam orientações ao público e encaminhamentos para um processo de fiscalização mais detalhado. É brincadeira, essa 123 Milhas, vou te falar, viu? É, como diz minha amiga Paty Tristão, que a viajante que tá sempre atenta a tudo isso, né, Paty? Ela até me mandou um meme aqui que diz: nós que caímos no golpe da Uber, nos solidarizamos com vocês que caíram no golpe da 123 Milhas. É brincadeira não, meu. É o Brasil. Esse Brasil não é brincadeira não. O que tem de golpista não está no GB.
Diretores da 123 Milhas viajaram aí nessa questão, né?
É verdade. Pois é, né? Mas não vai, mas é isso mesmo, meu povo. Jogue dura, entre com os processos mesmo. PROCON tá aí pra isso, tá advogado aí pra isso. Tá bom? Entre na justiça. Mandar um abraço pra ele, tá ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia, Ricardo Hafner. Um abraço pra você, obrigada pela audiência. Ele disse que vem aí o Doutor Piaba, o retorno. Dia 2 e 3 de setembro em Ilhéus. Um abraço, Ricardo Hafner. Bem, pontualmente 1h, Marcos Bezerra, então vamos ter que encerrar a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, não é isso?
Isso aí.
Então encerramos aqui a edição de hoje do JMD, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12h com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, uma ótima tarde. Ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que conferiu o Jornal do Meio Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.